Isto é uma sessão de. É uma sessão mais ou menos prática, uma abordagem que vos permita a vocês conhecer, se ainda não conhecem. E gostava que também saíssem daqui com conhecimento para fazer. Se conseguir, até ao final da sessão, no tempo que temos, vocês perceberem para que é que isto é utilizado, porque é que é útil, onde é que se enquadra e como é que se faz. Ok? Só aguardar mais um bocadinho. Power BI. Alguém conhece? Alguém utiliza? Também não? Ok. Não sejam tímidos, podem. Podem levantar o braço se não. Conhecem. Pronto, conhecem Power BI. Já é bom. Conhecem Azure Stream Analytics? Alguém que conhece? Já ouviram falar, pelo menos? Bom, acho que podemos começar. Por aqui. Ok, esta sessão então é acerca de Azure Stream Analytics, também conhecido por ASA. É muitas vezes referido por ASA, porque são as três iniciais do Azure Stream Analytics. O meu nome é José Barbosa, eu sou o consultor de BI na DevScope. Faço várias coisas, desde Data Warehousing, Integration Service, Analysis Service, para vocês, para alguns de vocês, se não para todos, estes conceitos são mais ou menos transversais. São ou não? Sim. Pronto, isso é um bocado do meu dia-a-dia, trabalhar com Data Warehousing e aquelas três tecnologias, principalmente, de vez em quando também a linha liga um bocadinho em Office, Add-ins e SharePoint menos. E isto, se calhar, acontece-vos um bocadinho também a vocês. Eu não sou o DBA puro, sou DBA por acidente, quando é preciso, também tenho que meter as mãos na massa. Ali estão os meus contactos, canto inferior direito. Já disse, trabalho na DevScope, uma empresa que está aqui também representada na sessão seguinte. Já agora recomendo, se quiserem, uma sessão bastante interessante a seguir a esta, nesta sala também. Azure Stream Analytics. A agenda que eu tinha para hoje era dar-vos a conhecer aplicações práticas, perceber onde é que surgiu, qual é o contexto onde surge o Azure, o que é, quais são os conceitos base que nós precisamos de saber para utilizar esta tecnologia, o que é preciso em termos de conhecimento e de componentes do Azure para montar uma coisa destas e depois como montar. Eu vou tentar, nesta hora, passar-vos esta informação toda. Eu sei que é muito. Se eu às vezes estiver andado pressa demais, interrompam. Se tiverem questões, estejam à vontade para interromperem e dizer não estou a perceber nada do que estás a dizer, tens que ser mais claro. À vontade mesmo. Porque às vezes tendo a começar a falar demais e depois... Pronto, cá estão os objetivos. Vou tentar dar-vos a conhecer casos de sucesso. Objetivos para vocês também. Perceber os conceitos base, identificar componentes e saber como implementar. Aplicações. Este é um slide mais ou menos oficial da própria Microsoft. Quase todas as apresentações que vocês veem de Azure Stream Analytics passam este slide, porque dá um overview em termos mundiais, digamos assim, daquilo que está a ser utilizado, onde é que está a ser utilizado o ASA. Aquela ali do canto superior esquerdo, Real Time Fraud, é uma das mais óbvias. E onde é que o ASA intervém aqui? Na detecção de fraude na utilização de cartões de crédito, por exemplo. E a ideia aqui é eu identificar que o mesmo cartão de crédito é utilizado num curto espaço de tempo, digamos assim, 5 minutos, em áreas geográficas completamente distintas. Imaginem em Portugal e nos Estados Unidos. Se isto acontecer, obviamente é fraude, um deles é fraude, garantidamente. E o Azure, sendo uma ferramenta, o Azure Stream Analytics, sendo uma ferramenta de análise de streaming e análise em tempo real, permite este tipo de aplicações e dá resposta a este tipo de problemas, okay? Detecção de fraude. Outro exemplo que é dado muitas vezes é o exemplo do Connected Car. Basicamente é recolher informação nos automóveis acerca de telemetria e não só, que ajuda o próprio comportamento e outras, eventualmente, aplicações que nós temos dentro do próprio automóvel e, quem sabe, e até já, hoje em dia, comunicar entre veículos, mas isso já é um bocado de futurologia. Há muitas mais aplicações. Estas, pronto, são as bases. como disse, a nível mundial. Clickstream Analytics, análise de comportamento dos utilizadores nos sites e as pessoas que estão a ver o que é que os utilizadores estão a procurar em tempo real num site, imaginem, de vendas. Tentar perceber o que é que os utilizadores estão à procura num determinado espaço de tempo e responder adequadamente. E há casos que foram implementados, por exemplo, na época natalícia, onde isto foi utilizado massivamente para perceber onde é que as pessoas estavam a movimentar dentro de uma loja e à procura de quê, o que é que estava naquela zona. E funcionou bem. Pronto. E muitas mais, estaria aqui seguramente quase uma hora só a falar deste tipo de aplicações. Já há dois casos muito conhecidos, não sei se alguém ouviu falar destes dois. Um deles é o Connected Chaos, foi implementado pela Fujitsu, ainda está em desenvolvimento, e consiste basicamente, como diz ali no título, checking if your kettle is in the mood. Basicamente, o que é que isto faz? Como vocês veem ali na fotografia, não sei se alguém conhece este caso tudo. É muito conhecido, mas para a malta que está mais ligada a esta área do Stream Analytics. Basicamente, o que eles fizeram foi aplicar pulómetros nos pés dos animais, neste caso das fêmeas, para tentarem aferir quando é que elas estão com o cio e quando é que é a altura ideal para elas serem inseminadas. Okay? E eles conseguiram recolher informação brutal acerca disto. Estamos a falar de informação real-time. Okay? E só para vocês terem uma ideia, onde é que eles, neste momento, isto já evoluiu muito, isto foi no início, okay? Já evoluiu muito este projeto, mas só para terem uma ideia, o que é que eles conseguiram com esta informação? Eles conseguiram prever, por exemplo, que se o animal fosse inseminado nas primeiras 4 horas em que apresenta essa disposição, era quase garantido que ia ser uma fêmea, o resultado da inseminação. Portanto, vocês já estão a ver até onde é que isto chega. Outra aplicação interessante, não sei se conhecem esta também, que é o Face Detection, que basicamente conhecem esta, do All Robot. É uma aplicação interessante que basicamente agora está em quase todos os telemóveis, em que vocês tiram uma fotografia a um amigo vosso ou whatever, e ele identifica na hora qual é a idade da pessoa que está na fotografia, com um grau de acerto considerável. É claro que isto que está por trás, pergunto a vocês, mas isso não tem muito a ver com Stream Analytics. Não a questão da detecção da idade, mas o que está por trás. Portanto, isto resulta, o que é que aconteceu? Imagine eu estar a fazer esta apresentação e estar a apresentar a tal aplicação e dizer, pá, vocês podem testar, 4 ou 5 de vocês podem testar. Eles tinham, digamos assim, a app preparada para 4 ou 5 ou 50 pessoas e de repente estavam 35 mil pessoas a utilizar, com 250 mil submissões de imagens. E isto estamos a falar no início, ou seja, quando isto foi apresentado. Ou seja, a escala de informação que eles começaram a receber em tempo real foi de tal forma, aqui este gráfico que está aqui do lado direito, não sei se é perceptível, mas, por exemplo, de vários pontos do mundo, começaram a fazer submissões de imagens para conseguirem, pronto, a brincar, digamos assim, com a aplicação. Vejam ali só na Turquia, por exemplo, 29 mil utilizadores em muito pouco tempo. E o que é que a equipa teve que fazer? Teve que montar um serviço destes, da Azure, Stream Analytics, segundo o que diz na página oficial, mais ou menos um dia foi o que eles precisaram para que a aplicação continuasse a dar resposta de forma aceitável, digamos assim, aos pedidos que estavam a ser enviados. Portanto, isto são duas aplicações atuais e conhecidas da aplicação de Stream Analytics. O contexto em que isto surgiu. Não sei se vocês são da área de Data Warehousing, se trabalham com ETL, se são conceitos novos para vocês, mas só para terem uma ideia. Aqui há uns anos atrás, o que nós tínhamos era ali o que está ali do lado esquerdo, portanto, um conjunto de data sources, às quais era aplicado um ETL para dentro de uma Data Warehouse e a seguir era feita a análise sobre o volume de informação que tinha sido recolhido. Isto, obviamente, não é informação em tempo real. Isto é eu pegar em informação e passar para dentro de uma warehouse, e são dados que já aconteceram, okay? já passou o tempo deles. Eu posso fazer análise ao final do mês, ou no trimestre, ou no semestre, mas são dados que já aconteceram. Com a evolução, o que é que surgiram? Vocês todos conhecem novas fontes de dados, Twitters, etc., por aí fora, novos dispositivos, telemóveis, iPads, e esta informação, incluindo a das data sources que já existiam, não só é nova, mas é muito maior. Há muito mais volume de informação. E surgiu uma nova necessidade, que foi intervir antes do ETL, ou seja, em tempo real. Eu quero saber dados acerca das coisas que estão a passar agora. Não me interessa saber daqui ou no final do mês. Interessa-me saber agora. Eu saber, e para vocês terem uma ideia, por exemplo, é muito diferente eu contar quantos veículos vermelhos estão estacionados num parque de estacionamento. Ok, é fácil, eu chego lá, mas é informação estática, que já aconteceu. Os veículos já se estacionaram. Do que eu saber, por exemplo, quantos veículos vermelhos é que estão a passar, por exemplo, num pórtico de portagem. Informação em tempo real. Eu sei, imaginando que o pórtico de portagem era a entrada do parque de estacionamento, eu sabia antecipadamente quantos veículos lá iam estar estacionados. Não ia ter que isso lá contar depois. Sabia logo, em tempo real. E hoje em dia, existe uma necessidade enorme, em vários tipos de negócio, de termos informação em tempo real. Okay? E é aqui que o Stream Analytics, o ASA, intervém. Pronto, e o que é isto do Stream Analytics? Só ver aqui se eu vos consigo mostrar um exemplozinho de Power BI. Aquilo que eu vos falei há pouco, não sei se vocês são conhecedores desta tecnologia. Pronto. Basicamente, aqui fica um bocado grande, mas basicamente imaginem, e é o exemplo que eu vou utilizar ao longo desta sessão, imaginem que vocês têm um conjunto de sensores espalhados, imaginem geograficamente, e que medem duas métricas, temperatura e umidade. Okay? Isto é o exemplo comum que normalmente se dá, porque é o mais simples e também para que vocês percebam melhor a utilidade disto. Esses sensores são imensos, são muitos, e estão a medir constantemente, em períodos, imaginem, de segundo a segundo, estão a medir umidade e temperatura. Eu consigo rapidamente construir um dashboard deste género, que me mostra, por exemplo, vejam ali naquele primeiro gráfico, mostra-me a amplitude das medições, entre 0 e 150, mostra-me um target, que é aquela linha negra ali que diz 75, e depois há de me estar a mostrar aqui aquele valor que está ali maior, as medições em real time. Okay? Eu não vou arrancar agora aqui o job, porque às vezes demora algum tempo a arrancar o job, mas depois à frente eu mostro-vos um job a funcionar. Isto é só para vocês terem uma ideia, um screenshot, do que é possível fazer com isto. Isto constrói-se uma solução destas rapidamente. Okay? Não é nenhum bicho de sete cabeças, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar. É muito simples, desde que vocês percebam os conceitos e onde é que se aplica. Pronto, isto é só um exemplo. Vocês podem ver aqui, isto é, portanto, o gráfico que tem a tal amplitude e tem aqui que tem um conjunto de medições em real-time. Eu estive a executar isto hoje da parte da manhã e estão a ver aqui as medições entre as 8h14 até às 8h16, até às 8h18. Estão a ver a amplitude das medições que estavam a ser feitas por... Não tem que ser um sensor, podem ser N sensores. Só para vocês terem uma ideia, uma unidade de medida de leitura de dados aceita até 1 GB por segundo de dados. Se vocês tiverem 1 GB por segundo para mandar, isto suporta nas calmas, como se costuma dizer. Portanto, voltando aqui à apresentação. Portanto, o que é? O Azure Stream Analytics não é mais do que uma plataforma como um serviço, um PaaS, que serve para interpretar informação, okay, que pode ser de vários tipos, como eu já disse há pouco, podem ser tweets, pode ser stream de sensores, o que vocês imaginarem. Informação que seja pequena, mas que seja em tempo real, que vocês conseguem aferir em tempo real. Não é mais do que um job que está a correr no Azure. Vocês conhecem o conceito de job da SQL Server? Sim? Pronto. Não é mais do que um job que está a correr no Azure, que está à espera de recolher informação, de inputs, okay? Que vai pegar nessa informação através de um query e transformá-la em informação de saída. Portanto, vai agregar milhões de inputs, portanto, com uma cláusula, imaginem, grupo PI, e fazer um fio de saída mais pequenino, de informação que eu continuo a poder tratar mais à frente. Pronto. E para onde é que passa essa informação? Passa por enviar alertas, por exemplo, no caso dos sensores, a tua temperatura está demasiado elevada no sensor A, B e C, vai ver o que é que se passa. Por exemplo, se forem áreas críticas, imaginem um sensor que está a medir essas temperaturas e umidades dentro de uma sala de servidores, okay? E que até está deslocalizado geograficamente e vocês estão a receber informação em tempo real, dessa medida. E quando eu digo, atenção, quando eu digo em tempo real, não tem que ser ao segundo. Pode haver um desfasamento maior, podem ser 5 segundos, 10, 1 hora, 1 dia, o que for. Tempo real é o que for útil e que tiver significado para vocês. Portanto, pode construir aqueles dashboards, Power BI dashboards, que é uma tecnologia, não é nova, mas que já está a ser muito utilizada na Microsoft em termos de análise de dados. Pode enviar informação, por exemplo, de, olha, faz-me um reboot à máquina X porque eu recebi uma informação de input de outra máquina qualquer, ou faz-me uma atualização de firmware, por exemplo, uma coisa assim deste género, downstream, simples e puro, ou posso simplesmente pegar na minha informação de tempo real e guardá-la num sítio qualquer, por exemplo, Hadoop, Azure SQL, Blobs, o que vocês acharem que é necessário. Existe aqui uma novidade, que é a questão do machine learning. Já alguém ouviu falar em machine learning? Pronto. O que é que isto faz o machine learning aqui no caso do Stream Analytics? Eu consigo, por exemplo, com base numa medida de temperatura ou de umidade, whatever, enviar ao machine learning, a um serviço de machine learning, essa medição, e ele vai-me dizer se essa medição é considerada uma anomalia ou não, com base num algoritmo de machine learning, que é um componente à parte, que faz parte da stack da Azure, mas não está propriamente relacionado com o Stream Analytics, mas que os dois conseguem trabalhar em conjunto. Isto aqui é excelente, porque é a aproximação de tecnologias, okay? E facilita-nos a nós, que estamos a implementar serviços de Stream Analytics, para detectar, por exemplo, anomalias, entre outras coisas. Depende do conjunto de algoritmos que tivemos lá disponíveis. Três grandes conceitos de análise de streaming: volume, velocidade e variedade. Portanto, isto é o que caracteriza o streaming. Outra coisa interessante: alguém aqui trabalha com SQL Server, sabe escrever queries de TSQL? Sim ou não? Pronto. Grande novidade disto é que vocês aqui, o core, ou seja, aquilo que interpreta a informação que está a chegar e que depois flui, é um query SQL. Pega nos vossos dados e faz os cálculos que vocês entenderem. Pode ser muito simples, um simples sum, até uma coisa gigantesca que faz o que vocês quiserem. Podem correr queries em paralelo, por exemplo. Vou tentar mostrar isso já de seguida. Mas, só para ficarem com esta ideia, não é mais do que um query SQL. Só que no caso do Stream Analytics, há um conjunto de extensões adicionais próprias da temporalidade que caracteriza o ASA, neste caso. Não sei se vou andar muito rápido. Tá? Se vocês não tiverem que compreender alguma coisa, digam. Tá? Pronto. Stream. Qualquer coisa que tenha a ver com o stream tem que ser delineado no tempo. Ou seja, eu recebo um evento. E eu falo aqui em eventos, vamos voltar ao exemplo dos sensores. Um evento é uma leitura de temperatura. Okay? Imaginem, eu recebo essa leitura e eu tenho que ter uma assinatura temporal. Tenho que saber em que data e hora é que ela ocorreu. Tenho duas hipóteses. Ou eu digo nos meus dados, no meu dataset de entrada, digo, recolho eu a temperatura, portanto, o próprio sensor recolhe a data e a hora e carimba os dados e envia-os. Se eu não fizer isso, o ASA, o próprio job de ASA, carimba ele com a data, a hora que recebeu o evento. O conselho aqui, que é a boa prática que eu dou ali no final, é melhor serem vocês, por questões técnicas até, e de análise de dados, serem vocês a assinar. E, na maior parte dos casos, por exemplo, no caso dos sensores, o próprio sensor já grava a data, a hora em que a medição ocorreu. E nós devemos usar essa, ok? E um dos exemplos que se dá é, imaginando que os sensores estão deslocalizados geograficamente, faz sentido que eles enviem a hora a que foi efetivamente recolhido o evento. Porque senão o que é que acontece? Vocês não têm bem a noção de quando é que ele ocorreu, têm a noção de quando é que ele chegou ao vosso jogo. Mas isso depois é uma questão de implementação. Não percebi, desculpe.
Assim, estamos a ser trabalhados pela latência.
Exatamente, podem ser trabalhados pela latência. Pronto. Portanto, noções de temporalidade. Há um input timestamp, que é a data-hora de chegada do evento, ou a data-hora em que ele ocorreu, e depois há um output timestamp. Quando eu produzo algum tipo de informação, quando o meu job produz algum tipo... Imaginem, eu recebo um conjunto de 50 milhões de registros, agrupo aquilo, o resultado do meu agrupamento dá 1 milhão. E eu posso assinar essa saída de dados com o tempo final, ou seja, o tempo em que terminou o processamento daqueles registros. E é a minha data-hora de saída. Okay? Estão a entender? Portanto, há uma hora de entrada, uma data-hora de entrada, e há uma data-hora de saída, que está condicionada pelo tempo que o query demora a executar sobre os dados que recebeu. Ok? Estão a seguir? Pronto, e depois eu consigo aceder a esse tempo usando aquela palavra reservada que está ali, que é o System Timestamp. Imaginem então aqui um exemplo slide oriented, só para vocês perceberem melhor. Que é, imaginem que vocês têm a tal leitura de sensores e que o vosso dataset, eu estou aqui a falar em datasets, isto é uma palavra que vocês estão habituados, certo? Datasets, é um conjunto de dados, pronto. E os meus sensores, que estão distribuídos em qualquer parte, podem estar em qualquer parte do mundo, estão a enviar esta informação ao meu job ASA, ok? O tempo em que aconteceu a leitura, as duas leituras que foram medidas, aqui neste caso é a umidade e a temperatura, e o nome do sensor que as mediu. Temos aqui dois sensores diferentes e alguns tipos de medição. E o meu job vai receber um dataset destes. E o que é que eu posso fazer com isto? Posso agrupar a informação. E este query que está aqui é aquilo que vocês escrevem dentro do job, okay? Para processar a informação que está a chegar. E isto, para aqueles que estão habituados a escrever TSQL, notam aqui alguma diferença assim de sobremaneira? Não? Alguma coisa que não conheço? Aqui. O tumbling window e o time standby. E estas são as duas grandes novidades que traz os queries, que trazem os queries que são construídos para trabalhar dentro de um job ASA. Como eu disse há pouco, tudo o que é feito pelo ASA precisa de uma definição temporal precisa, ok? Porquê? Porque senão tendemos a avaliar eventos destemporalizados que tendem para o infinito e o nosso job não produz informação. Portanto, eu tenho que ter uma janela. Quero eventos que ocorreram, por exemplo, nos últimos 10 segundos ou nos últimos 30 segundos. Tenho que os limitar no tempo. E daí aquele time standby. Se vocês repararem, o meu dataset tem uma coluna que se chama time, que é a que tem então a data hora em que o evento ocorreu. E é por essa coluna, é aquilo que eu disse há pouco, carimbar os eventos de entrada, é aquela instrução que está ali, timestamp by. E ao fazer isto estou a carimbar o evento à entrada, ok? E o Azure já sabe, ok, o tempo que eu vou utilizar para avaliar a informação é esta coluna time. E depois o que é que eu faço? Agrupo os meus dados com base, e aquilo o tumbling window, eu depois já vou falar mais à frente que tipo de janelazinhas é que existem. O tumbling window diz-me, olha, agrupa os dados que estás a receber e dá-me resultados desse agrupamento de 10 em 10 segundos. Okay? Imagina, ele está a debitar informação para dentro. Imagina mesmo um saco, estou a debitar informação lá para dentro e ao fim de 10, a cada 10 segundos, que é o que diz aquele tumbling window, eu faço aquele AVG, os dois AVGs, e envio a informação para o meu output. Okay? Se eu receber 500 registros à entrada e daquele grupo by saírem 10, o meu output são esses 10 registros, com uma diferença, é que a minha variável time é o tempo em que o output é produzido. Perceberam a ideia? Tempo de input, tempo de output. E é definido ali em cima. System timestamp as time. Eu dei-lhe o mesmo nome, foi infeliz, mas é só para vocês perceberem a relação que existem entre os dois. Tudo o resto é SQL puro, é o SQL que vocês já conhecem. Desde que vocês conheçam, vocês se habituem a este conceito de janelas temporais, que eu vou já mostrar a seguir um bocadinho mais em detalhe, vocês estão pró-eficientes na utilização deste tipo de queries. Ok? Mais uma vez, aquele sensor readings que está ali não é mais do que o meu dataset. E este dataset é o whatever. Pode ser leituras de tweets, pode ser leituras de sensores, pode ser aquilo que vocês imaginarem. Okay? E eu vou já mostrar mais à frente quais são os tipos de inputs que o ASA suporta e são várias. Okay? Pronto, prosseguindo aqui. Eu vou andar aqui um bocadinho mais rápido. Isto são conceitos um bocadinho mais avançados, mas de qualquer das formas ficam com a ideia. Portanto, o tumbling window que eu estou ali a falar, o que é que permite fazer? Permite fazer o slice da minha informação num intervalo de 10 segundos. Existem três tipos de janelas temporais, e para vocês terem uma ideia, neste caso, imaginem, aquelas na parte de cima, são os eventos que estão a chegar. Aqui estou a receber 5 eventos na primeira janela que está aqui nos 10 segundos, estão a ver? E ele o que é que faz? Como eu estou a pedir eventos ocorridos nos últimos 10 segundos, ele vai buscar aqueles 5 eventos e neste caso aquilo que eu estou a agregar é o count. Aquele lilás que está ali, aquele 5 lilás, é o count de eventos. Ou seja, o query que eu estou aqui a pedir é dá-me o count de eventos que eu estou a receber na minha input stream nos últimos 10 segundos. O que ele faz é, a cada 10 segundos, produz uma janela do mesmo tamanho que dá o count de eventos que chegaram naquele intervalo de tempo. Estão a perceber? E o output é aquele count, é o 5. E assim sucessivamente, na janela seguinte, ou seja, na janela imediatamente a seguir foi 2, na janela imediatamente a seguir foram 4. Este é um exemplo de tumbling window. Tumbling quer dizer janelas não sobrepostas. Eu tenho uma janela, a outra acontece no fim da anterior e assim sucessivamente. A execução de janelas é gerida pelo próprio ASA, pelo job. Se não quiserem janelas que não sejam sobrepostas, têm estas, em que têm um nível de sobreposição, em que diz, eu quero os eventos ocorridos nos últimos 10 segundos, mas quero que me produzas o output de 5 em 5 segundos. Eu não sei se isto é muito confuso para vocês, mas é a ideia base da hopping window. Okay? Não precisam de fixar estes valores, pois os slides devem estar disponíveis. Mas só para terem uma ideia, neste caso janela, há sobreposição. Okay? Eu digo quando é que quero obter o meu output. Quero de 5 em 5 segundos, na mesma para janelas de 10 segundos. E mais uma vez, a métrica que estamos aqui a avaliar é o count. Quantos eventos ocorreram. Okay? É claro que aqui é só um exemplo. Estamos a falar que isto podem ser escalas de milhões de eventos. Aqui é só para vocês ficarem com uma ideia. Mas estão a seguir? Sim? Pronto. E para terminar, esta é a mais elaborada delas todas, mas também é a mais utilizada, que é uma sliding. A sliding, eu não digo ao ASA Job quando eu quero que a janela ocorra. A janela está sempre a ocorrer. Imaginem uma régua no tempo sempre a avançar. Sempre, 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 sempre. Quem define o tempo em que a régua avança é o próprio Job. Mas são, sei lá, mil e milissegundos, uma coisa muito curtinha. Está sempre a avançar a régua. E ele produz outputs sempre que a régua, ou o espaço temporal que ele está a analisar, é diferente do imediatamente anterior. E diferente no sentido de chegou um novo evento, ou um dos eventos que chegou na janela anterior já se foi embora. Ou seja, a temporalidade dele acabou. Isto são conceitos um bocadinho, não sei se estão a seguir. Tá? Pronto, mas esta é mais, para que é usado este tipo de janela? Para eu perceber, olha, diz-me nos últimos 10 segundos se houve uma variação de temperatura superior a 0,1 graus. Imaginem. Tenho que usar uma tecnologia, uma janela deste tipo, ok? Para fazer esse tipo de avaliação. Pronto, são três tipos de janelas que existem, tumbling, sliding e hopping windows. E isto tudo é definido, desculpem lá, vou voltar aqui só atrás um bocadinho, é definido por aquela keyword que está ali. Tumbling, hopping e sliding window. É a nova keyword que vocês têm que perceber, digamos assim, para poderem usar queries temporais. Nem todos os queries precisam disto. Se eu quiser fazer só um pass-through, ou seja, eu quero só receber eventos e despejá-los para outro sítio qualquer, imaginem. Ou quero só produzir alertas. Eu quero saber dos eventos que eu estou a receber, quero saber todos aqueles cuja temperatura é superior ao meu target. Sem fazer nenhum tipo de slice. E ele faz isso, devolve-vos só essa informação. E vocês produzem um dashboard só com alertas. Ok? À frente. Pronto. E para acabar os slides, o que é preciso? São precisas, primeiro, aquelas duas grandes bolas azuis. A primeira é um service bus. E aqui já estamos a falar. Pronto, dentro do ambiente Azure. E eu, a partir de agora, não vou mostrar mais slides. Vamos passar a ver as coisas na prática. Estes dois grandes componentes, Service Bus e o vosso ASA Job. Isto funciona dentro do Azure. Vocês têm que ter uma conta Azure, ok, para poderem ter acesso a isto. Que é o que está aqui simbolizado por esta linha azul a toda a volta dos componentes. O Service Bus, imaginem o Service Bus como algo que está sempre à escuta de alguma coisa. Ok? E esse algo é utilizado ou pode ser utilizado como input do meu job. E esse algo pode ser uma aplicação, que é a minha aplicação que está a ler os sensores e enviar dados para o meu job. Tenho outros tipos de inputs, como storage, reference data, e posso enviar informação para outro event hub. E isto pode ser confuso, mas é espetacular. Imaginem eu estar a receber eventos, e tenho eventos, e submeto-os outra vez, e agora volto a fazer o mesmo filtro, e entro aqui num ciclo e tenho vários jobs a funcionar em simultâneo, ou quase em paralelo, e uns estão a passar informação para outros. Estão a perceber? Cria um flow de stream de dados. Pronto, posso mandar para bases de dados Azure, para Power BI, que foi aquele exemplo que eu vos dei, e para formatos do tipo JSON, CSV e AVRL. Não sei se estão familiarizados com JSON e coisas assim do género. É uma coisa muito usada também aqui no Stream Analytics. Pronto. E agora, não se importam só, vou-me sentar aqui um bocadinho, porque é mais fácil para vos poder mostrar isto na prática. Portanto, como eu estava a dizer, não sei se vocês costumam usar o portal da Azure. Sim? Não? Já alguém usou aqui? Pronto. O novo portal, eu aqui já perdi a sessão, mas ainda dá para ver. O novo portal da Azure ainda não tem suporte para nós desenharmos coisas em Stream Analytics. Temos que ir para o portal antigo. Vocês estão aqui a ver, agora está assim um bocadinho escuro, mas diz aqui Coming Soon. Okay? É um novo portal ainda não disponibiliza. Nós temos que continuar a usar este. Não sei se conhecem este portal da Azure. Pronto. Eu aqui tenho então os vários componentes que preciso para montar o meu job de Stream Analytics. Tenho aqui aquilo que eu estava a falar há pouco, que são os serviços que têm este Service Bus, se vocês se recordam, é uma das grandes bolinhas azuis que eu mostrei no desenho. E aqui dentro tem uma coisa que se chama Event Hubs. Imaginem Event Hubs como sendo aplicações que estão à escuta de informação. Okay? Estão sempre à escuta, à espera que cheguem eventos. E vão processá-los logo que eles cheguem. Estão à escuta. São Event Hubs. E os Event Hubs, como também mostrei ali, tanto podem ser utilizados para input como para output. Tá? Pronto. E preciso então, para além dos Event Hubs, vou precisar de storage. Porquê? Porque todo o log que é produzido, storage aqui é no sentido de ficheiros, ok? Todo o log que é produzido por estes serviços, por este job, é debitado para ficheiros dentro do próprio Azure e normalmente vai aqui para storage. Portanto, vocês têm que ter configurado a storage. E, obviamente, que é a parte mais interessante, tenho aqui os jobs de Stream Analytics. Eu tenho aqui várias, mas vou só entrar aqui num. Eu não vou estar aqui a criar o job, porque senão precisávamos de uma sessão um bocadinho maior do que é que estamos aqui a ter. Mas só para terem uma ideia. Eu criei um job, está aqui, chama-se Asa Job. Neste momento está parado, ou seja, não está à escuta de eventos nenhuns. E agora aqui aquilo que estava ali na imagem. Eu tenho inputs, ok? E os inputs que eu tenho aqui, eu tenho dois tipos. Tenho blob. Blob quer dizer que podem ser ficheiros, por exemplo, que vêm da storage. Ou pode ser inputs que vêm de event hubs, aplicações que estão para aqui a submeter informação. E tenho o meu query, que é aqui, aliás, o query tem que ser escrito aqui dentro, vocês podem escrever fora, obviamente, mas depois têm aqui o copiar para aqui, e aqui está um query. Tenho um select normalíssimo. Tenho uma cláusula aqui que é outra novidade, normalmente não é novidade no sentido que isto já faz parte do léxico do SQL, mas este into que está aqui, se vocês estiverem habituados ao SQL, é into para uma tabela, certo? Aqui o into é um into para um output, e esse output pode ser Power BI, pode ser Blob Storage, pode ser uma base de dados Azure, aquilo que neste momento o Asa Job permite. Portanto, vejam sempre aqui a área do into e do from, as vossas tabelas, são a personalização de aquilo que o Asa vos disponibiliza, quer como input, quer como output. Para o Asa não há tabelas, há inputs e outputs dos tipos que ele disponibiliza. Para vocês é mais fácil se perceberem em termos de tabelas, para construírem o query. Sendo que o nome das vossas tabelas, se vocês repararem, eu estou aqui a dizer into output blob CSV. Isto é o nome de um blob que eu tenho aqui criado. E não é mais do que o nome que está aqui. Estão a ver? Output Blob CSV. Vocês conseguem ver todos bem aí? Sim? Pronto. Só para terem a ser. Portanto, os nomes que vocês derem às componentes que forem criando aqui são os nomes que vocês usam no query. Quer para input, quer para output. São as vossas tabelas. Não são tabelas, ok? Mas podem ser. Pronto. Outra coisa interessante, que é o job normalmente demora algum tempo a arrancar. E vocês podem querer testar, como fazem no SQL, podem querer testar o vosso query antes de arrancarem com o job. Não às vezes estourar com alguma coisa ou ficar pendurada na rede, qualquer coisa assim. Então tenho aqui este botãozinho que me permite testar localmente, mas no Azure, a informação que o job vai produzir e se o query está a funcionar direitinho. Por exemplo, eu tenho aqui um query simples. E ao clicar no botão teste, ele diz-me assim, então diz-me lá qual é que é o teu input event hub, ou seja, qual é a tua tabela que tu estás a submeter. Vou dizer, então aqui, olha, é um ficheirozinho que eu tenho para aqui, não interessa. O ficheiro que eu vou submeter é exatamente aquele dataset que eu vos mostrei, com aquelas 5 linhas que estavam ali. É esse ficheiro que eu vou submeter, é um ficheiro em JSON. E, entretanto, ele já executou e produziu aqui um output. E o output é o output blob CSV, okay, que eu especifiquei aqui. E isto aqui dá para ver que os eventos foram bem processados. Neste caso, reparem, é aquilo que eu estava a fazer, que eu vos falei há pouco. Isto é um pass-through, ou seja, eu não estou a fazer nada com a informação. Estou só a recebê-la e a enviá-la para fora. Okay? Não estou a fazer cálculos nenhums. E se vocês repararem aqui, o ficheirinho que eu estou a submeter é este aqui, tem 5 eventos. E aquilo que o job está a produzir não é mais do que... Não é mais do que esses 5 eventos que estão aqui. Estão a ver? Pronto. Estão a acompanhar até aqui. Eu sei que isto é tudo assim um bocado elaborado, mas no final vocês vão perceber que isto até é simples. Pronto. Isto aqui, também eu usei este exemplo um bocadinho para vocês perceberem aquele conceito que eu falei há pouco de ser eu a carimbar o tempo de chegada em vez de ser o Azure. Se vocês repararem aqui, tem aqui no query o tempo que eu passo no meu dataset e o tempo que o ASA está a atribuir. E vocês reparem aqui, o ASA Arrival Time, foi aquilo que eu lhe chamei, podia ter chamado de coisa qualquer, é do dia 15/6, ou seja, hoje. Isto foi executado agora há pouquinho, não é? Está aqui, 14:54. Mas o Real Time, ou seja, a data e a hora em que o sensor produziu a informação, é esta, é do dia 1/6, ou seja, suficientemente desfasado. Por isso é que é importante, depois depende muito do negócio que vocês estão a abordar, é importante e é boa prática carimbar com a data da produção do evento, certo? Pronto, e aqui é só para vocês perceberem um bocadinho essa lógica. Eu agora ia-vos fazer aqui uma demo, um bocadinho mais elaborada. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando, sejam à vontade. Para vocês perceberem esta questão do stream, eu vou tentar fazer aqui uma demo que... Reparem, eu fiz um query fora, isto é a prática comum. Fiz um query fora, escrevi aqui no Notepad++, há quem goste e há quem deteste, e copiei-o aqui para dentro. Okay? Tenho aqui um novo query, à semelhança do que fiz com o outro, podia efetivamente... fazer aqui um teste, mas vamos assim tipo à campeão, vamos gravar isto e vamos pôr o nosso job a executar. Isto às vezes pode demorar algum bocadinho. E quando eu digo quero arrancar um job, isto é uma pergunta muito frequente, e eu tenho sempre a hipótese de dizer eu vou arrancar o meu job e ele vai começar a analisar eventos agora. Okay? Ou então eu quero que tu comeces a analisar eventos desde a última vez que paraste. Ou então numa vou especificar. São as três hipóteses que vocês têm aqui. Vamos pôr agora. E ele vai começar aqui a executar. E eu tenho aqui uma pequena aplicação que vos vai dar a visão do streaming. Ou seja, o que é que o job está a fazer. O que é que ele está a processar. Okay? Vamos só ver se o job aqui já arrancou. Ainda está aqui a arrancar. E para vocês terem uma ideia, pronto, isto é uma aplicação que nós internamente na empresa estamos ainda a afinar, estamos a desenvolver, mas que dá muito jeito precisamente para passar esta questão dos eventos e da ocorrência de eventos. E a aplicação é uma aplicação .NET muito simples que mais não faz do que registar um endpoint, que é aquilo que eu vou dar aqui, que é o meu endpoint do service bus, okay? Daquela primeira grande bola que eu vos mostrei. Eu vou colocar aqui o endpoint, que é um endereço normalíssimo de endpoint, e o nome que eu lhe dei dentro do Azure. Os nomes que eu vos disse que eram tabelas, pronto, o nome que eu lhe dei. E neste caso, eu vou escutar, ou vou tentar escutar, o event hub de saída, ou seja, depois das agregações do query. Acho que é isto. Só ver se o job já está a correr. Vou ver aqui, os jobs podem demorar algum tempo. têm a noção que isto está a correr na net, portanto, dentro do Azure. Portanto, já está em modo running. E eu agora vou simular aqui. Tenho aqui uma janela à moda antiga, de DOS. E vou simular aqui um sensor a enviar dados para lá. Isto é uma aplicação que também está a apontar para aquele endpoint e está a debitar esta informação que tem a data-hora, tem o sensor que está a fazer a leitura e as duas métricas de umidade e temperatura. E aqui, a aplicaçãozinha já identificou que eu estou a receber eventos. Reparem aqui nesta data-hora. E agora fazer aqui... Só para vocês terem uma noção do que é, reparem. Neste momento, o meu job está a correr. Isto é uma aplicação que podiam ser vocês a desenvolver. Okay? Eu tenho uma aplicação que está a consumir o event hub de saída, ou seja, eu já fiz o query, já agreguei a informação e estou a produzir a informação para um event hub. E ele está aqui, a métrica que ele está ali a mostrar é o número de eventos que ele está a processar. Okay? Estão a ver? Neste momento... E ele está aqui, teve um pico ali perto dos 25 e está aqui mais ou menos na média dos, entre os 10 e os 15. E só para vos mostrar que isto não é magia, digamos assim, eu vou arrancar outra aplicação que vai começar a produzir também informação de leitura para este evento. E agora vocês reparem, se isto tudo correu muito bem, reparem como este topo que está aqui, este 25, daqui a pouquinho vai começar a aumentar. Porque, em teoria e também na prática, eu estou a receber mais eventos. Já tenho mais um indivíduo a enviar eventos. E assim sucessivamente. Okay? Até 1 gigabyte de informação. Estão a ver o potencial disto e a escala que isto tem? Estão a perceber? Bom, tipo, podíamos estar aqui a tarde toda a submeter eventos e isto nunca mais parava. O que eu queria mostrar com isto, para além de vocês perceberem o conceito de streaming, é que um job tem uma capacidade brutal de absorção de informação. E vocês depois podem fazer com aquela informação que quiserem. Ok? Estão a seguir? Pronto. E se mais janelas abrisse aqui, podia abrir mais uma e assim sucessivamente, mais informação, estão a ver que ele continua a crescer e a receber mais informação. Estão a perceber este conceito? Streaming. Pronto. Eu vou parar isto tudo. E para vocês... E podia continuar isto aqui sem limite, ok? O job está sempre à escuta. Enquanto estiver a correr, está sempre à escuta. E se vocês ligassem... Imaginem que agora começavam a enviar tweets. Um stream de tweets. E ele continuava a ler os... Para ele não quer saber que tipo de evento é que é. Ele só quer receber eventos. E depois processa-os como vocês ordenarem, digamos assim.
E custos?
Custos... Eu normalmente não ponho nenhum slide e às vezes não é... É uma pergunta comum, ok? E normalmente eu não ponho nenhum slide de custos. Costumo dizer o seguinte, imaginem o que é montar uma solução destas on-premise. E o custo que isso tem em montar um SQL ou uma plataforma que faça isto, on-premise.
Posso comentar isto, porque o CEP está praticamente igual ao há 5 anos atrás.
Sim.
Não havia nada de novo, embora...
Sim, sim.
Portanto, deixámos ter o produto para instalar on-premise... E temos o CEP enfiado lá em cima no Azure. O Azure tem latência. E o Azure, a gente paga sempre que aquilo está a funcionar. Uhum. Portanto, tornou-se o único ponto. Pois não podemos dúvidas nenhumas sobre o resto.
Sim, sim.
Uma estrutura maravilhosa, elástica, escalável até, até um infinito prático. Maravilhoso. Porém, tirámos essas dores todas de termos isso em casa. Uhum. Mas continuamos a ter um custo.
Certo.
E eu tenho que poder compará-los.
Certo, certo.
O facto de ter... uma escalabilidade maior e uma potência maior não me serve nada se não souber quanto é que me custa e comparar com alternativas.
Sim.
E há alternativas. Não é? O serviço da Microsoft não é o único CEP disponível.
Certo, claro. É? Mas é como digo, normalmente eu não avanço com custos porque isso está disponível online na própria Microsoft, nem sei isso de cor ao certo. Sei que eu...
Mas a minha ideia vale tanto que tem Sim. alguma coisa que até é pública da Microsoft. É, se tens alguma experiência, se tens... De ter jobs a correr, quanto é que efetivamente isso pode custar na prática? Como estavas a dizer, o job está sempre a correr.
Pode estar sempre a correr, ou correr quando a gente...
Sim. Nós o mandamos arrancar, ele está a correr.
Está a arrancar, exatamente. Está a correr.
Está a correr para apagar.
Sim.
Aqui não pagamos por eventos processados, ou pagamos.
Eu tenho ideia que... Eu não quero afirmar, mas tenho ideia que sim, que se paga por processamento. Mas, como lhe digo, não tenho a certeza que o custo seja por evento. Mas... Melhor do que eu para isso, pá, está aí a malta da Microsoft. E aquilo que eu costumo dizer sempre, não me comprometendo com esse tipo de informação, é garantidamente mais barato do que montar uma solução destas dentro de portas, por tudo que se possa imaginar. Quanto ao resto, pá, até porque os preços têm vindo a ser atualizados para baixo, segundo o que eu sei, é uma questão de ver para aquilo e para a escalabilidade que é necessário, e depois fazer a tal comparação, que é lógico que seja feita, não é? Todos nós andamos sempre atrás do que é melhor e mais barato e que se aplica àquilo que nós precisamos. E então,
Mas vocês não têm caso nenhum vosso que estejam a utilizar?
Neste momento não, estou a fazer esta apresentação. Há muitos casos de estudo reais e são brutais, que se aquilo envolve custos, envolve, mas as empresas que os aplicaram seguramente reconheceram nesta plataforma, estamos a falar, aqueles dois exemplos que eu dei a dele ali, um deles é da Fujitsu e já tem uma aplicação brutal. Eu falei aqui da questão deles saberem qual é o género do animal que nasce, mas eles neste momento já estão a chegar ao ponto de detectar doenças só com a utilização desta plataforma. Não, eles estão, só para dizer, que eles estão a combinar não só o Azure Stream Analytics, mas o Azure ML, que já são duas plataformas a falar uma com a outra. Ambas têm custos. Mas digo eu, se a Fujitsu, que é líder mundial em determinadas áreas, reconhece a valia desta solução, mas melhor do que isso, há sessões, há uma sessão, julgo eu que é da Build, em que o foco é só casos de estudo e aplicação e os respectivos custos, ok? Há uma sessão excelente dessas na Build, que eu aconselho a ver. Penso que tem uma hora e qualquer coisa a sessão.
Okay.
E tem não só os casos de estudo, e depois no final há um quadro que tem os custos. Estão em dólares, mas já dá para fazer, o contraponto e as tais comparações que estava...
Okay. Muito obrigado.
Não. Outra coisa que eu vos queria mostrar, e que é espetacular aqui. Reparem uma coisa. O meu... Não sei se têm perguntas, mas alguém tem perguntas? Ok, só tenho 10 minutos, tenho que me despachar. O que é que eu vos queria mostrar mais e que é, mais uma vez, espetacular nisto? Reparem, eu defini aqui para o meu job, tenho dois inputs, portanto, um deles é um hub, e esse hub pode ser uma aplicação, aquilo que vocês entenderem, e outro deles é um blob que recebe ficheiros, etc. E tenho aqui definidos quatro outputs. Um deles é uma base de dados, neste caso é uma tabela SQL Azure DB. O outro é um ficheiro, o outro é outro Event Hub e o outro é Power BI. O output para Power BI é novidade. Para quem usar aqui Power BI sabe que há bem pouco tempo atrás o Azure, o ASA, não disponibilizava esta saída. E é excelente porque dentro daquele dashboard que vocês viram, a partir do momento que o job está a funcionar e produz a informação, vocês, quando abrem o Power BI, vai-vos aparecer lá o dataset para vocês consumirem. Okay? É automático, vocês não têm que fazer nada. Só têm que abrir a página do Power BI e esperar que apareça lá o resultado, ou seja, o vosso dataset para consumir. Depois é criar o report e o dashboard. E o que eu vos queria mostrar aqui, precisamente, era isso. Tem aqui um query. Só ver se está aqui tudo parado, que é para não entrar aqui em conflito com nada. Okay? Tem aqui um query. E o que faz é o seguinte. Eu não sei, o query da SQL é, mais uma vez, é normalíssimo. Conseguem todos ver bem? Pronto. É um select normalíssimo, como aquele que nós vimos no início, que tem o timestamp by time e tem um tumbling window. Qual é a grande novidade aqui? Eu meti isto dentro de uma CTE, não sei se vocês sabem ou costumam utilizar isto, como um table expression. Basicamente, para encapsular o meu output, okay? O meu agrupamento de registros, e consigo fazer uma coisa espetacular, que é envia este output para todos os outputs, este resultado para todos os outputs que tu tiveres definidos no job. O que é que quer isto dizer? Quer isto dizer que em simultâneo, ou seja, em real time, eu consigo enviar para uma tabela, para o Power BI, para um job ou para outro event hub que possa estar a ser consumido por outra aplicação e aquela chain of events, digamos assim, Pronto, eu ia tentar mostrar-vos isto em real time, porque realmente é uma coisa que vale a pena ver e vocês verem que não há degradação de execução em termos de resposta. Mesmo pelo facto de ele estar a produzir para vários outputs. Temos aqui isto, o portal hoje está um bocadinho lento. Ok. Mais uma vez, se vocês não estivessem confiantes naquilo que estavam aqui a colocar, faziam um testezinho, submetiam um ficheiro. Eu submeto o JSON porque é um dos formatos que é aceito e é mais ou menos está muito em uso e voga agora. Reparem, ele já executou e está aqui o output a confirmar que eu estou a enviar para 4 outputs diferentes a informação única que vou receber à entrada. E agora? Queria pôr isto a funcionar a sério, certo? Isso é que era giro. Mais uma vez, vamos... Okay. Vamos esperar aqui que ele arranque. Só para vocês terem uma ideia, enquanto o job está a arrancar. O que é que eu posso fazer mais com isto? Posso fazer joins. Estamos a falar de SQL puro. Eu posso fazer joins. E para que é que servem os joins? Perguntam-me vocês. Fácil. Imaginem. Na questão dos sensores. Se vocês tiverem que definir quais são os targets, eu digo, o meu sensor de temperatura tem um target que não pode ultrapassar, que está nos 58 graus. Okay? Eu posso ter um ficheirinho num blob, um input blob, que é um ficheiro, que eu vou submeter também ao meu job. Okay? E depois faço um join com esse ficheiro. Estão a perceber a ideia? Porquê? Porque para o meu ASA job, esse input não é mais do que mais uma tabela. E eu posso fazer join com esse ficheirinho. E nesse ficheiro tenho definido o quê? Os targets. Melhor do que eu estar a falar, por exemplo. Eu não sei se vocês estão à vontade com a construção JSON, mas este ficheirinho tem a tal configuração que me diz. O sensor A aceita temperaturas entre 70 e 150 e tem um target de 85. E assim sucessivamente para outros sensores. Isto é um ficheiro que eu vou submeter ao meu jogo. E vou poder fazer join com isto como se fosse uma tabela. Vamos ver? E depois consigo construir um query deste género. Que é... Vai buscar os dados ao meu input event hub, que é aquela aplicaçãozinha que vocês viram a correr. Faz join com o meu input blob, que é este ficheiro, no campo display, que é o nome do sensor, e diz-me se a temperatura ultrapassou o target e se a umidade ultrapassou o target. Uma coisa tão simples como esta. E o vosso output o que é? É um sistema de alertas. Certo? E vocês mandam isso para onde vocês quiserem. Mandam para um dashboard, mandam para outro ficheiro, whatever. Estão a perceber a ideia? Dados de referência. Isto é possível e é um excelente uso do... Ok, já está aqui a correr. Vamos arrancar aqui... Arrancar aqui um dos submissores de leituras. Outra coisa... Enquanto ele está aqui a arrancar. Outra coisa que é possível fazer também, e que é uma novidade, ainda nem sequer está disponível, eu fiz o pedido, mas não consegui o acesso, é eu encapsular, não sei se conseguem ver aqui o query, é eu encapsular um pedido a um algoritmo da Azure ML, aquilo que eu falei no início, que é para detectar anomalias, e esse pedido não é mais do que uma user-defined function, que nós definimos em SQL Server, não é? Uma User Defined Function que consome um endpoint da Azure, ML, e diz, olha, pega lá esta temperatura e faz lá o que tens a fazer para me dizer se isso é anómalo ou não. Ou seja, nós estamos a beber uma outra infraestrutura, que é espetacular também, que é a Azure ML, que tem uma porrada de algoritmos que avaliam N coisas, ok? E estou a tirar partido dessa infraestrutura em tempo real, a beber essa informação para o meu query e a produzir a informação ainda em tempo real, para os outputs que eu definir. Não sei se estão a perceber o alcance disto. Vocês vão conseguir tirar partido do trabalho de outros indivíduos que constroem algoritmos de análise de informação, ou seja, eu estou a dar o exemplo da Anomaly Detection, mas há N de outros, e transformá-lo numa simples função de SQL que debita a informação para vocês poderem utilizar. Estão a ver aqui o potencial disto? Falar em potencial, vamos ver se nós já temos aqui alguma coisa a aparecer. Pronto, isto aqui é uma aplicaçãozinha que eu tenho, que é free, e que vocês podem fazer download, que permite ir a um blob storage da Azure e ver se está lá alguma coisa a cair. E vocês reparem, já caiu aqui um dos outputs, que é o ficheiro, com as leituras comprimidas dos sensores, e eu tinha também aqui ligada, exato, uma sessão, eu tenho aqui uma sessão aberta a uma base de dados Azure, e é uma tabela Azure que tem aqui o sensor output, que é um dos outputs daquele job. Vamos ver se ele não me manda fora. Só mudar aqui o nome da VD. Ok. E cá está. Ok. A última leitura que ele recebeu aqui é das 15h14. Estou mesmo a ficar sem tempo. E reparem uma coisa. 15h14 porquê? Porque isto é UTC. E é importante esta noção também. É UTC. Convém vocês terem esta noção, que é para não terem desfasamento de leituras nos dados que estão a cair dentro do vosso job. Mas reparem, está aqui. E já agora, só para terminar, vamos mais uma vez ao Power BI. Reparem, cá está o dataset que apareceu aqui magicamente. O dataset que tem a informação dos sensores que está a ser lida em tempo real. Ele caiu aqui de forma automática a partir do momento que o vosso job começou a emitir informação, começou a produzir outputs. Portanto, já vimos aqui o output para Power BI, o output para o ficheiro e o output para a base de dados, neste caso para uma tabela da Azure SQLDB. Obviamente que agora, quem tiver mais... Não é o objetivo desta sessão esse, mas quem usar esta ferramenta para construir um dashboard de tempo real aqui são 2 ou 3 minutos, ok? Em cima deste dataset. Uma coisa importante vocês perceberem aqui, vocês não controlam o time refresh do dataset, aqui. Se vocês tentarem fazer isso, que é o que diz aqui este refresh now, ok? Ele vai-vos dizer, não, não. Aqui quem manda é o job do ASA, ok? E já agora, se vocês estiverem atentos, quem é que vocês acham que está a controlar este tempo de refresh?
As janelas.
Exatamente. É aquele stumbling windows que vocês usam, ou sliding, ou whatever, e vocês dizem, de 5 em 5 segundos, produz outputs. E é para aqui. E esse 5 em 5 segundos é o time refresh. Daí ele não deixa a mexer aqui. Ele faz este refrescamento ao fim desses tais 5 segundos. Tá? Deu para perceber mais ou menos a aplicabilidade disto e a escala que isto pode atingir. Pronto, isto eram as coisas que eu vos queria mostrar na prática. Obviamente que esta é uma sessão só de overview das potencialidades e da facilidade com que vocês rapidamente montam uma coisa destas, nem que seja só para testar. Há muitos exemplos na net que vocês podem, desde que tenham uma conta Azure, podem utilizar e experimentar. E, voltar só aqui. E podem ver como é fácil utilizar isto. Voltar só aqui à apresentação. Pronto, estão aqui algumas referências. O ASA Page é aquele, a Azure. Tem o blog e tem esta Azure ML Gallery, que se vocês forem lá, tem montes de exemplos de coisas que já foram feitas relativamente para Machine Learning e algumas delas têm aplicabilidade direta ou consomem informação de ASA. Por isso, aconselho vivamente. É um excelente ponto de partida, qualquer um deles, para vocês entrarem na tecnologia e tirarem partido disto, porque isto é um não mais acabar de possibilidades. Okay? Não sei se têm alguma questão. O que é que vocês acham disto? Acham que é uma tecnologia que faz sentido para vocês? Sim, não? Aplica-se naquilo que vocês estão a fazer hoje em dia? Ou pelo menos no futuro próximo? Não? Para já não? Ok, pronto. Então termino por aqui esta sessão. Espero que tenham gostado. Obrigado.